As melhores ofertas em notebook gamer com processadores Intel Core.
Fomos.
Que vás tu, que vamos nós, que vamos todos lá do bunker. É isso. Olha, gente, já começou bonito esse lado do bunker.
Conjugação verbal.
Vocês sabem que eu adoro palavras, etimologia.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos começar o lado bunker com uma aula de conjugação verbal.
Que vás tu, né? Muito bonito. A língua portuguesa, ela é muito complexa quando você vai aprender essas conjugações e tal, mas assim, muito bonito. Prefiro que a gente não use essas coisas todas no dia a dia porque não dá, mas que é bonito é.
Concordo. Eu acho que é um idioma muito sonoro. A galera costuma elogiar bastante, assim, né?
Sim.
De curtir, assim, tipo, é um idioma bonito, sonoro.
Eu acho espanhol muito bonito também, mas é que espanhol também é
muito bonito.
Ele é... Eu não ia usar a palavra sexy, mas eu vou usar sexy e vocês sabem o que eu quero dizer. Ele é uma língua, assim, quente, calorosa.
Sexy?
Eu não sei qual é.
Não tem outra palavra, Camila. Essa tá boa. Pode ser.
É isso, gente. Pode, eu acho espanhol, sim, mesmo. Sim. Muito bonito.
Parabéns a todos envolvidos aí ao idioma espanhol, hermanos. Como que é parabéns em espanhol? Parabéns?
Não sei.
Congratulaciones aí, é isso.
É isso. Inclusive, acho que eu até já falei sobre isso quando a gente vai em viagens, né? Bastidores de viagens do bunker, porque geralmente vão jornalistas da América Latina e todos eles ficam conversando em espanhol. E se você não fala espanhol, você fala só o inglês e o português, você fica num canto triste pensando que a nossa colonização foi errada por diversos motivos. Vários deles roubaram todo o nosso ouro e ainda deixaram a gente com o idioma que o resto do continente não fala. Que
exato,
saco, portugueses, sabe?
Pois é.
Se não for pra outro
podia
lugar.
Ter sido muito melhor. Por que que não deixaram, né, assim, a gente se comunicar com os nossos literalmente conterrâneos,
exatamente,
né? Eles
estão
literalmente no mesmo pedaço de terra que a gente.
Exato, e a gente é meio... A gente é um país gigantesco nesse continente e a gente não se conversa. Por quê? Porque a gente não fala o mesmo idioma. Seria muito mais fácil.
Nativamente, né? Assim,
sim,
se a gente quiser,
sim,
a gente pode aprender,
sim,
aí a falar o idioma.
Sim.
Não acho ruim. Inclusive, tenho vontade, você que sabe falar, você que tem uma recomendação de um curso de espanhol.
Pô, aceito também.
Fale comigo.
Aceito
também.
Tô
querendo.
É isso, isso. Falar espanhol é legal. E português também.
Português, sim, português. Em que outro idioma a gente poderia falar tantas merda, Camila?
Consigo pensar em alguns. Vamos falar nesse programa sobre a Tcheca, sim. Thay Garcia vem num bloco pra falar de Kingdom Come Deliverance 2 e toda a aventura sobre a Tcheca, que foi muito boa.
Foi muito engraçado. Também vamos falar aqui sobre Star Wars Outlaws, o jogo aí que vai chegar, mas já promete muitas coisas. Thay Garcia está empolgada, também vai falar com a gente sobre isso.
Já menos empolgado, temos o Gabes pra falar do remake de O Corvo, que está nos cinemas e... Ai, gente... Difícil.
Ah, tá aí, sei, né? Lá. E para encerrar mais positivamente, também vamos falar sobre as novidades que chegaram do live action de One Piece, daí da segunda temporada, que não vai ter alabasta, mas vai ter várias coisas.
Vamos iniciar o Lado Bunker dessa semana com uma pauta muito especial que eu sei que vários ouvintes e leitores do Nerd Bunker estavam esperando, que é a Tcheca. Vamos falar sobre a Tcheca, finalmente! E para isso chamamos Thay Garcia. Thay, conte pra gente tudo sobre a Tcheca. Quero saber.
Então, gente, Open the Tcheca, né? Abrindo aqui, ó, o programa, esse bloco com Tcheca. Não, gente, eu tava tão esperando esse momento. Assim,
Estávamos todas muito ansiosas por esse momento, sinceramente.
Estou me sentindo realizada. Finalmente o embargo caiu e a gente pode falar livremente sobre a Tcheca, né? Porque
eu acho
quem
que
não gosta da Tcheca?
Mas quem não gosta tá errado, né? Vamos combinar. Mas o que eu acho mais assim é que a gente fez todo o marketing da Tcheca e, na verdade, o jogo não tem nada a ver. Né?
Tem a ver com a Tcheca, mas não a Tcheca que a gente tá brincando. Tem a ver com a Tcheca, República Tcheca, mas...
Justo.
Mas vamos partir do início, eu vou explicar então. Também pra quem não tá...
Por favor, explique
as
conexões, exato.
É. Mas assim, gente, eu viajei no início de agosto pra República Tcheca pra jogar Kingdom Come Deliverance 2, que é a sequência direta do primeiro Kingdom Come Deliverance, que é um RPG de ação com temática medieval, do estúdio chamado Warhorse Studios, que eles são da República Tcheca. O estúdio deles fica fica em Praga. Então eu viajei pra lá pra jogar, acho que um pouco mais de 3 horas do jogo, então eu consegui ver bastante coisa. E além disso, eles também levaram a gente pra fazer um tour na Tcheca. E, nossa, vocês vão ter que me aguentar fazendo esse tipo de frase até o final desse
bloco, tá, gente? Por favor, é o que a gente espera, o que a gente quer, na verdade.
Mas vamos pro tour da Tcheca, o que que aconteceu? A gente foi numa cidadezinha chamada Kutemberg, que fica ali mais ou menos 1 hora de distância de Praga, que ela tá sendo recriada dentro do jogo, completa. Então eles queriam levar a gente diretamente pra cidade, pra eles mostrarem cenas do jogo e da vida real, mostrando comparação pra gente meio que ali na nossa cara, sabe? Tanto que a gente andou pela cidade e eles levaram vários pôsteres bem grandes, assim, de cenas do jogo, e a gente comparou com a vida real, assim, porque eles querem mostrar que eles estão querendo aplicar um novo tipo de realismo ao jogo. Eles querem literalmente recriar uma cidade de uma forma fiel. E foi muito interessante no geral, assim. O que eu testei do jogo me deixou bem empolgada, porque eu já sou muito fã do primeiro. Ele é um RPG bem específico, eu diria. Ele tem uma base de fãs bem apaixonada, mas ele é meio 880, assim. Você tem que comprar as ideias dele, porque, como eu falei, ele tem esse aspecto realista, então ele tem uma cadência mais lenta, umas mecânicas que exigem paciência, muita leitura, então ele foca num público-alvo específico, mas assim, quem ama de paixão, assim, esse é meu caso, então eu fui já super empolgada pra testar, e eu senti que eles expandiram os pontos fortes do primeiro jogo, então eles mantiveram a essência, eles querem continuar aquela mesma pegada, e engraçado também que eles mantiveram até mecânicas que são meio divisivas entre os fãs, como a forma de salvar, porque você não tem um botão de save convencional. Você precisa ter uma poção específica, tomar ela pra você salvar o jogo. E muita gente não curtiu isso, mas eles falaram, bem, é na essência do nosso jogo, a gente vai manter.
Você não gostou, problema seu, o jogo é meu, e eu quero que seja assim.
Literalmente nesse nível, assim, nesse pique. E eu acho muito legal eles manterem essa essência deles, o que eles querem fazer, preservar a experiência, eles estão mantendo na sequência e sentir que eles expandiram. O jogo tá lindíssimo, tá bem mais bonito que o... Pera só um minutinho, deixa eu tossir que minha voz tá falhando.
Uhum.
Enfim, voltando.
Pera só um minutinho, deixa eu tossir.
Foi uma
frase maravilhosa.
Fofa, inclusive.
Me gasguei com a Tcheca, gente. Me gasguei com a Tcheca. Mano, horrível.
É a emoção. A emoção de falar da Tcheca.
Mas... Meu Deus. Mas voltando, a sequência ela tá visualmente muito mais impressionante que o primeiro jogo. O mundo vai ser maior, eles falam que vai ser mais profundo e toda a estética dele tá aprimorada. Vai ter... Já tinha sistema de escolhas no primeiro, eles falam que vai ser ainda mais profundo no segundo. Então, eles falam assim, basicamente vão manter o que funcionou no primeiro, o que eles gostam também, e expandir no segundo. E foi exatamente isso que eu senti, sabe? Quando eu testei. E o legal também do tour que a gente fez na cidade, ele acabou... A gente entrou naquela igreja que aparece no trailer do Kingdom Come Deliverance 2, que é a igreja de Santa Bárbara, se eu não me engano. E a gente entrou lá dentro e tava o compositor e também uma orquestra, então eles tocaram pra gente trilha sonora do jogo, pra gente ouvir ali e tal, e foi, cara... muito impressionante. E ele também parava e explicava por que ele fez a música dessa forma, ou por que ele fez essa composição. Então a gente foi literalmente assim, um mergulho de cabeça na Tcheca lá, meio uma experiência imersiva. Então,
experiência imersiva na Tcheca, é sobre isso.
Sim, então foi uma coisa assim, bem doida, assim. Acho que foi uma das experiências mais diferentes que eu tive cobrindo eventos de jogos. E foi na Tcheca, né, gente? O que foi um detalhe muito especial, assim. Mas... Mas... E também só explicando pra quem não acompanhou, por exemplo, o meu Instagram pessoal, quando eu tava lá o tempo todo, eu tava postando stories de piada de Tcheca, então ficou muito forte assim, então eu falava com o pessoal do trabalho, gente, eu estou na Tcheca, e postava coisa, tava tomando cerveja na Tcheca, porque essa comida aqui na Tcheca, olha só, então era assim, uma piada de quinta série atrás da outra, aí ficou, aí a gente falou, gente, vai ter que ter um bloco da Tcheca, porque não dá pra não falar dela.
É inesquecível a Tcheca.
Não tem como, né, assim, foi muito marcante na vida de muitas pessoas a visita da Tainá na Tcheca.
Sim, inclusive saudades da Tcheca, hein, saudades.
Inclusive saudades, saudades Tainá Tcheca. Incrível, que frase maravilhosa, gente. Mas eu acho muito legal, assim, quando a galera resolve recriar cidades, porque no fim das contas, eu não sei quem começou isso, mas assim, Assassin's Creed fez, o Black Desert fez também, né, de certa forma ali, pra fazer o Heidelberg e tudo mais. E eu acho muito legal, porque acaba ficando como registro histórico do rolê, do rolê do lugar também,
uhum,
né?
Uhum.
É bem interessante, tipo... por vários motivos. A gente viu aí que quando teve o lance da... quando teve o incêndio, né, em Notre Dame, eles acabaram usando também o jogo como referência para reconstrução.
Sim, o Assassin's Creed Unity, né?
Exato. E isso é, pô, é, são usos diferenciados de videogames, acho só a favor. Mas eu tô muito curiosa, assim, pra ver o Kingdom Come Deliverance. Confesso que não é muito minha vibe de jogo, mas essa parte histórica sempre me pega. Todo Assassin's Creed eu fico assim, ai, ah, aquele modo história da Assassin's Creed, hein? Pra visitar os museus, pra ver as coisas, entendeu? Tipo, pelo amor de Deus.
Sim. Não, e lá no evento eu senti muito que eles... tem essa importância histórica na República Tcheca, sabe? O jogo tem essa importância lá. Porque não é todo jogo que vai, enfim, representar a República Tcheca num jogo, recriar e tal. Então tem, eu senti essa importância lá.
É, não é um país, assim, não é tipo uma região que a gente vai olhar e falar assim, ah, não, claramente vários jogos foram feitos na República Tcheca, tipo...
E não, aí, até um ponto do estúdio ser de lá também, né? Como a Thay falou. Então, até nos stories, dava uma sensação de que a cidade estava muito abraçando o lançamento do jogo também, por ser um jogo que divulga a cidade para turistas e tal, mostra as coisas legais da cidade. Então, essa é uma parte legal também de não ter estúdio centralizado só em um lugar, né? Você ter estúdios de games espalhados por lugares diferentes cria experiências novas, né?
Sim, não. E durante a tour, a gente foi até a parte da prefeitura da cidade, a gente falou com o prefeito, porque o prefeito é fã, ele é gamer, e aí...
meu Deus, que incrível! Incrível, rolê incrível!
Então, foi muito, assim, foi uma coisa aleatória atrás de coisa aleatória, mas coisas super legais, e aí a gente falou com o prefeito, e ele é gamer e super fã de Kingdom Come Deliverance, então ele ajudou o estúdio, ele deu acesso, por exemplo, ao estúdio a prédios históricos, pra eles poderem ver dentro, recriar, usar de referência. Então, a própria cidade ali abraçou, sabe, o jogo. Então, por isso que eu senti essa importância histórica pra lá, sabe? E o próprio... acho que, se não me engano, era o assessor que estava apresentando tudo. Ele falou que na República Tcheca, meio que todo gamer conhece Kingdom Come Deliverance. É muito difícil alguém não conhecer lá. É meio que talvez o bomba pet deles, assim, sabe? Usando uma referência muito brasileira. Mas é algo assim que todo mundo sabe o que é, sabe? Você fala e você gosta de videogame, você pelo menos já você conhece e sabe o que é. Pode não ter jogado, mas conhece. Então eu senti muito dessa importância, assim. E o próprio prefeito ter ido lá e falar que é fã, foi... acho que resume bem.
É isso, o prefeito da Tcheca, gente. Grandes momentos, grandes
Sim.
momentos.
Esse zerou a vida, prefeito da Tcheca.
Exatamente. E aí, os textos, gente, tá aqui na descrição do episódio, tem o texto da preview, né, Thais, sobre toda essa experiência de você jogar e ter ido lá ver os lugares reais também. E você fez mais alguns outros textinhos para acompanhar também. Inclusive, um muito importante sobre se você precisa ter jogado o primeiro, né? Porque sempre que a gente tem uma sequência chegando e muita gente não jogou o primeiro, tem essa dúvida, né? Tipo, quanto a marvelização da coisa está indo, né? Tipo, eu preciso ter lição de casa para jogar o segundo? Então, tem tudo aqui na descrição do episódio para vocês lerem também.
Galera, agosto tem uma data comemorativa muito importante pro meu coraçãozinho e pro de vocês também. O Dia Internacional do Gamer!
Yay!
E pra aproveitar esse momento, a Intel trouxe mais uma vez o Intel Gamer Days.
Exatamente, Pri. Olha só, ao todo serão 11 dias de celebração, entre 20 e 31 de agosto, em que os nerds gamers de todo o Brasil poderão aproveitar descontos épicos em vários produtos. Descontos, gente, amamos descontos. Palavrinhas mágicas, descontos.
Nossa, é uma palavra que, assim, traz muitos sentimentos pro meu coração, tá? Queria dizer. E eu vou aqui deixar uma palhinha pra vocês terem uma ideia do que tá rolando de bom nessa Intel Gamer Days. A gente tem um notebook Acer Nitro com processador Intel Core de 13ª geração. O valor cheio dele é de R$5.499. Mas, no Intel Gamer Days, ele está saindo por R$3.999 no Pix. Ou R$4.443 no cartão de crédito, nesse valorzinho podendo ser parcelado aí em até 10 vezes sem juros.
Pô, é uma ótima oferta, Pri. Pra quem quer pagar no Pix, né? Fica ali no precinho que a gente já sabe, descontinho. E tem um ótimo desconto também no cartão com parcelamento, que eu sou fã.
É uma promoção que a gente não vê todo dia, né? São preços que a gente não vê todo dia e realmente uma promoção parruda, eu diria. Mas é isso, galera. Aproveitem o Intel Gamer Days, que tá cheio de ofertas. Cliquem aqui no link da descrição e não demorem, porque lembrando, é por tempo limitado.
Hey Vess, the underworld's favorite new scoundrel.
Mas, Thay, não vai embora ainda, não nos deixe ainda, porque além de Kingdom Come Deliverance 2, nossa, difícil falar esse nome assim, sem nenhum preparo, né?
Mas, nome chique.
É nome chique. Além deste jogo, você também jogou recentemente um muito aguardado aqui por muita gente, que foi o Star Wars Outlaws.
Sim.
Jogo novo aí da Ubisoft, no universo de Star Wars, que é um universo que está, assim, sofrido, né? Nos últimos tempos. E conta aí pra nós, vamos lá.
Cara, acho que o que resume melhor o meu sentimento com esse jogo é que é o melhor Star Wars que eu joguei, assim, há muitos anos. Há bastante tempo.
Meu Deus, socorro. Palavras muito fortes, cara.
Cara, nossa, preciso me acalmar até, porque eu fico muito empolgada falando desse jogo. Mas, assim, ele é ambientado entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Então, é ali durante a trilogia original de filmes de Star Wars. Então, ele tem muito essa pegada mais antiga, tanto no visual quanto no roteiro, na história. E ele é protagonizado pela Kay Vess, que é uma contrabandista. Ela faz ali trabalhos de submundo para diferentes clãs criminosos. E um deles é do Jabba.
A mercenária.
Sim, e um deles é do Jabba, que é um detalhe muito legal. Mas assim, o que eu mais gostei do jogo é que ele tem muito a vibe de você se sentir dentro de Star Wars, sabe? Porque ele não ele não quer ser uma história que vai depender de um episódio específico, de um acontecimento específico. Ele quer contar a história dele, sabe? Ele se foca na Kay, ele mostra a vida dela de contrabandista e tal. E você mergulha nessa vibe, assim. Nossa, cara, eu tava assim, completamente assim, pensando só nos meus rolês ali com a Kay, que ela tem o companheiro dela, que é o Nix, que é inclusive é meio que uma salamandra peluda, uma criatura bizarra. Ele age como
companheiro. Não
companion.
Fala assim, ele é lindo.
Não, ele é fofíssimo, mas já falo sobre ele. E enfim, os dois são uma dupla ali, e eles têm o rolê deles ali, ela contrabandista, faz o trabalho dela, trabalha pro clã aqui, depois pro outro, e pra quem pagar melhor, ela tá trabalhando. Então eu tava totalmente nessa vibe, assim, você compra muito a ideia, porque ele constrói muito bem a história em cima disso, da personalidade dela no mundo. E eu tava assim, tão nessa mentalidade de contrabandista e tal, que teve uma parte na história que apareceu os rebeldes, a Aliança Rebelde. E eles são tudo uniformizado, organizado, eles têm nome, né, tipo, pro esquadrão, pro grupo deles, eles... Enfim, eles, quando vão fazer uma tarefa, eles meio que levam a sério, assim, sabe?
Uhum.
E quando eles apareceram, eu já fiquei tipo, aí a galera que acha que tem esperança que o mundo vai mudar, sabe? Eu
tava assim, total... Vem um chato.
Não, eu tava total, assim, contrabandista vibe, sabe? E é legal porque daí a Kay também zoa eles, porque ela também acha meio ridículo. Então você entra, você compra completamente, sabe, esse estilo contrabandista do jogo, que eu acho que mais me pegou, assim, no geral. E o que eu curti também demais foi o Nix, que eu falei que eu ia falar sobre ele. Ele é muito fofo, gente. Tipo, assim, um nível...
Ele é muito fofinho!
É um nível, assim, de... Eu fico até nervosa, tipo, de falar sobre ele, porque ele é muito fofo. Porque, assim, ele não é... Tudo bem que ele foi meio que criado pra vender merchan, né?
Mas eu compro! Não é porque eu estou sendo manipulada que eu não vou ser manipulada feliz, entendeu?
Exato. Mas, assim, além de ele virar um merchan lindíssimo, cara, ele é muito útil no jogo. Ele é essencial na jogabilidade.
Isso era até alguma coisa que eu ia perguntar, porque geralmente quando tem um companion, uma coisa assim, pode ser, acontece algumas vezes, do negócio não ser...
Ele só tá ali.
Entendeu? De não ser realmente útil.
Nossa,
ou de
não é
ser
o caso.
Meio esquisito de usar, sabe?
Sim, não, mas não é o caso. Você consegue controlar ele com um botão ou dois, assim, é bem pouca coisa, mas ele tem umas anteninhas, ele tem meio que umas orelhas, que serve como um radarzinho, é meio que ele consegue sondar a área, então ele marca os pontos de interesse pra você, então ele age ali com o modo detetive do jogo, e ele também, você pode mandar ele roubar a carteira de um Stormtrooper que tá passando aqui, ou pedir pra ele abrir uma porta pra você que você não consegue alcançar, então ele é pequenininho, ele passa por tubo de ventilação e pode abrir pra você, e você também pode usar ele de distração, cara, o que eu acho que é a minha mecânica favorita dele, porque ele se finge de morto, e aí ele faz um barulhinho, e ele ergue as perninhas pra cima, cara, é a coisa mais fofa que eu já vi na minha vida. É perfeito, assim. E tem também muitos pontos de interesses no mundo aberto envolvendo ele que são muito fofos. Por exemplo, tem algumas comidas de rua mesmo, assim, com vendendo inseto pra comer, umas coisas bem nojentas. E aí você pode sentar, comprar, e aí você e o Nix comem. E aí entra uma série de QTS, botões que você precisa apertar em sequência, pra eles comerem juntos. Então tem uma cena ali com eles, sabe? Então ele forma bem o laço entre os dois. Você se apega muito ao Nix porque ele é muito fofinho. E além disso...
Perigoso isso aí, tá? Perigoso.
É, então.
Negócio de se apegar bichinho em videogame aí, sei lá.
Nossa, cara, eu tenho certeza. Assim que eles anunciarem alguma coisa do Nix, vou ser a primeira a comprar. Porque, nossa, completamente vendida pro Nix, assim, ele é perfeito. E puxando um pouquinho dessa...
Nem joguei, concordo, desculpa.
Não, mas você tá certinho, nossa, eu queria dizer isso. E puxando um pouquinho esse lance que eu falei que dá pra gente parar e comer comida de rua com o Nix, por exemplo, o mundo aberto, ele é cheio dessas coisinhas pequenas, esses detalhes legais. Então, ele foge muito daquela fórmula convencional da Ubi de ter um mapa imenso, com um monte de ping, um monte de coisa marcada, e você tem que fazer 100%, sabe? Ele é muito mais focado no momento. Então, não tem nada marcado no mapa, você vai achar tudo de forma orgânica conforme você explora. Então, quando você tá andando aqui e tal, sei lá, um NPC vai assobiar pra você. E aí você vira, fala com ele se você quiser, e aí talvez possa levar uma atividade, ou vai ser uma interação ali de momento e tal. Então, tem vários desses pontos de interesse espalhados, e o que deixa o universo muito empolgante, sabe? E você fica curioso pra explorar e tal. Tanto que eu percebi que eles fizeram tão bem esse mundo aberto, que eu percebi depois de, sei lá, umas 20 horas de jogo que eu não tinha usado a viagem rápida. Então,
olha!
É, e porque era muito divertido, pô, pegar o speeder e sair correndo com eles, tipo, dirigindo e tal, aí às vezes trombava com alguém que queria correr de speeder comigo, postar corrida, eu ia, sabe? Ou, tipo, trombava numa caverna que tinha alguma coisa lá no fundo, era um covil de um bichinho. Então, assim, você tromba com coisas uma atrás da outra conforme você anda pelo mapa. E o legal também é que, tipo, não é tudo imenso. Tem ao todo 5 planetas pra você explorar, e um deles é Tatooine, inclusive, queria dizer que ele tá lindo. E, então, não é... Eles não são imensos, mas tem um conteúdo suficiente pra você ter ali umas 30, 35 horas de jogo. Então, tem conteúdo bastante. E é um mundo, assim, convidativo, sabe? Achei muito cativante a forma como eles criaram. Não só a história, mas o mundo aberto também. Os personagens, eu achei que eles estão muito... Com a identidade de Star Wars, são... Assim, da história principal... 85% ali são personagens novos, e eu achei que eles são tão bem construídos e tão com a identidade de Star Wars que eu me senti no universo, sabe? E achei que foi... Me pareceu que teve um cuidado, assim, muito grande, assim, do estúdio com o jogo. Foi isso que me pegou, sabe? Eu sou muito fã de Star Wars. E eu confesso que eu nem tenho acompanhado mais direito as séries que saem, tipo, de derivado e tal, porque é muita coisa. Eu não consigo acompanhar. Eu também tenho um pouco de preguiça e tal, mas o jogo, ele me fez... Meio que me resgatar a época em que eu assisti Star Wars pela primeira vez. É muito saudosista, assim. Então, putz, eu fiquei até com vontade de rever a trilogia antiga e tal.
É, até por causa da vibe da ser da trilogia antiga, né?
Sim. Tipo, e não só, né? A trilogia original, episódio 1, 2 e 3, mas também tem 1, 2 e 3, não, perdão. O 4, 5 e 6, no caso, né? Enfim, olha aí, ó. O universo expandiu tanto que a gente fica até confuso. Mas, enfim, a trilogia original dos filmes lá com, enfim, o Harrison Ford, o Mark Hamill, etc. É não só dessa trilogia, mas também daquela trilogia de origem, né, no caso.
A prequel,
que daí,
né,
das guerras, 2000. Das guerras clônicas, então tem referência disso também. Só que é uma referência, assim, existe, está aqui... E nossa história não depende, a nossa história não vai pra isso. Então, ela é muito fechadinha, muito na dela. É algo único mesmo, sabe? E foi isso que me cativou tanto, assim. Eu senti que eles não quiseram fazer algo super ambicioso, de tipo, meu Deus, olha isso aqui, olha essa referência, olha esse personagem, olha como vai se encaixar na cronologia. Não, sabe? Eles quiseram só contar uma história desse universo. E foi isso que me pegou muito, assim. Tanto que, sem querer traçar tantas comparações, mas os outros jogos mais recentes de Star Wars, que é o Fallen Order e o Survivor, eles são muito, pra mim, são muito querem, tipo, mostrar a ligação com os Jedi, querem se enfiar ali na cronologia, fazer sentido, e porque parece esse personagem importante e tal. Eu acho que ele quer ser muita coisa. E o Outlaws mostra que, na verdade, você não precisa ser tanta coisa assim pra você ser Star Wars, sabe? E me senti assim, assistindo Star Wars de novo pela primeira vez. Eu curti demais do jogo. Tô completamente apaixonada, completamente órfã, inclusive, porque eu já zerei ele, já terminei. E, cara, fica a minha recomendação. Se você é fã de Star Wars, Você precisa jogar esse jogo, de verdade.
Palavras fortes.
Muito legal, palavras muito interessante.
Fortes. Sim.
Palavras sim. fortes.
Me empolguei muito, gente, maior. Peço perdão.
Não, faz
queremos,
parte, tá
queremos certo. Estar empolgada, porque, assim, a gente fala muito disso aqui no Lado Bunker, que o fã de Star Wars, de um modo geral, tá levando muita pancada, né? É legal ter um afago de vez em quando, né? Tipo, ter alguma coisa boa, então... Acho positivo pra caramba, Thay. De verdade. Fique empolgada.
Ele não é um jogo, assim, completamente uau, inovador, incrível, mas porque ele nunca teve intenção de ser, sabe? Ele é muito honesto. É uma
Às
experiência muito
precisa,
honesta, muito sincera.
Né? Às vezes exato, nem precisa exato. Disso, né?
Não, ele é um jogo completamente honesto, ele entrega o que promete ali. E, pô, é muita... É pura diversão pra quem curte esse universo, assim. E até pra quem gosta de jogo de aventura e nem é tão fã de Star Wars, também é uma boa recomendação. Porque, que nem eu falei, é uma história fechada, separada, não vai depender de nada. Então, assim, ó, perfeito. Mas é isso, gente. O jogo sai dia 30 de agosto pra PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. E é isso, tá lindíssimo. Fica a recomendação. Quando alguém morre, a crow
carries their soul to the land of the dead. Agora vamos falar de um lançamento nos cinemas que rolou aí na última semana, que é o remake de O Corvo. É mais uma história de por que isso está acontecendo, por que estamos aqui, o que, por que, why. E para falar sobre esse grande momento do cinema mundial, trouxemos Gabriel Ávila, que assistiu O Corvo, escreveu sobre O Corvo, e eu sinto muito, Gabes, não sei o que dizer.
É incrível, quando eu achei que eu tinha, sabe, eu poderia só nunca mais pensar nesse filme, nunca mais na minha vida, me chamou, vamos gravar o podcast, eu não.
Não!
Brincadeira, gente, é um prazer estar aqui pra poder desmistificar esse negócio que eu gosto de tudo, que eu sou muito empolgado, entendeu? Que Corvo é uma ótima prova de que não é bem por aí.
A gente tá conseguindo, tipo, a cada lado bunker que o Gabes participa, tá, assim, trazendo o equilíbrio, né?
Sim.
Ao balanço de, tipo...
Equilíbrio da força,
é,
né?
Equilíbrio da força.
Falando de Star Wars nesse programa, aí é o equilíbrio da força aí. É a tá empolgada e o Gabes desempolgado, entendeu?
Olha aí.
The perfect
caraca.
Balance, entendeu?
Exato, exato. Mas a Thay é empolgada também. Enfim.
Vamos lá, vamos falar do Corvo remake, protagonizado pelo Bill Skarsgård, o do Clancy. Ele é o Pennywise, né? Dos novos Isso. filmes do It e tal. E é o remake daquele filme que se fala dele até hoje em dia por conta da tragédia com Brandon Lee, que ele morreu no set por conta de uma cena e enfim, teve um acidente com uma arma, ele morreu no set, foi uma coisa muito pesada na época, nos anos 90. E fala-se desse remake de O Corvo há muitos anos, que esse projeto tá não vai, põe ator, tira ator. Acho que Momoa ia fazer esse filme, porque falaram que ele parecia Sim. O Corvo, e aí saiu do projeto. E aí a gente chegou com o filme pronto e ele é terrível.
Putz, não rolou não, assim. É bom fazer um disclaimer que eu não tenho apego ao original, assim. É um filme que, tipo, legal e tal, mas não é, sabe, aquela coisa que eu amo, que eu vou ficar revendo. Tipo, assisti uma vez, tá bom, é isso, sabe? E aí eu fui pra esse novo meio, assim, com, né, peito aberto e tal. Vamos ver o que tem. E o que tinha não me agradou muito, não.
Putz, pode-se dizer que tinha alguma coisa, né?
Então, aí que tá, qual que é o problema? Eu acho que eles tentam se afastar um pouco do original, meio que, vamos dizer assim, preenchendo umas lacunas, que no papel fazem todo sentido, realmente, assim. Por exemplo, vamos investir um pouco mais no romance, vamos explicar um pouco melhor o sobrenatural, vamos linkar um pouco tudo que tá acontecendo justamente com esse lado sobrenatural, essa mitologia e tal. Só que aí na hora de executar isso daí, eles fazem tudo errado. Tudo, assim, não... De verdade, não tem um negócio que eu consiga apontar pra esse filme e eu falo, não, pô, isso aí foi maneiro, sabe? Acho que talvez duas cenas de ação de resto, porque parece que eles não entenderam, sabe? Parecia que não tinha uma história direito a ser contado. Parece que foi um grande checklist, tipo, ó, tem que ter romance, tem que ter tesão, tem que ter rebeldia, tem que ter ação, tem que ter sangue, tem que ter sobrenatural. Faz aí, sabe? E não é assim que você
Tacaram
conta uma história.
Tudo
cara.
No liquidificador.
Exato, sem pensar em estrutura, sem pensar em como as coisas se amarram, sabe? O jeito que eles lidam com os poderes do corpo, porque assim, caso, né, você não conheça o original e não tenha visto nada sobre esse, basicamente é sobre um cara que conhece uma mina e eles, né, entram num romance e tal, e aí eles são assassinados. E aí ele volta do além pra se vingar dos assassinos. Isso não é nenhum spoiler, é literalmente a sinopse, né? A gente acompanha a vingança desse cara. E aí toda vez que eles iam meio que explicar um pouco o lance dos poderes, por que que ele tá fazendo aquilo tudo, eu fui ficando cada vez mais de saco cheio, porque não adicionava nada, não matava minha curiosidade e, sabe, só ficava repetindo e repetindo e repetindo. E eu, gente, o tempo tá passando, vai, conta a história.
Palestrinha, né? Palestrinha demais.
Não, mas vocês acham que, tipo, esse negócio de, tipo, precisa explicar o acontecimento sobrenatural?
Então, já começa por aí. Precisar não precisa, sabe? Tá na sinopse, você aceita que o cara vai voltar dos mortos pra se vingar. Beleza. Agora, assim, dá pra fazer coisas interessantes com isso? Você usar essa, né, essa base? Porque, pô, é um negócio muito... Não entenda do lado mal, mas genérico. É aberto, assim, sabe? Você pode levar aí esse lance de voltar dos mortos pra se vingar pra muitos caminhos. E o que eles escolhem, pelo menos nesse filme, é muito besta, sabe? Parecia que eles tinham uma ideia, só que ela tinha que render. E aí eles picaram essa ideia, que era até que simples, em vários segmentos, várias partezinhas que E voltava. Ah, mano.
Socorro, sabe? Deus.
Pra quê? Então, e aí, voltando, Pri, pro que você falou, pra explicar um negócio que nem era exatamente uma questão, sabe?
Porque às vezes tem muito isso, né? De ficar preso, tipo, a gente precisa explicar o sobrenatural, como as regras desse mundo funcionam, como isso daqui é possível, precisa dar uma explicação XYZ. E, tipo, cara, às vezes não. Às vezes a gente só vai olhar e falar assim, kkk, um filme. E, tipo...
É, e se você cria o universo bem feito, isso acontece de forma orgânica. O espectador, ele vai entrar naquela história e acompanhar a volta dele, e ele não vai ficar, assim, se descolando, tipo, nossa, por que isso aconteceu? Se é carismático e é muito bem feito, ele vai estar preocupado, engajado com a jornada de vingança. Mas aí é o ponto que, por exemplo, na crítica do Gabe, ele fala, pô, o romance não é bem feito. Você fala, cara, isso é a base do motivo da existência dessa história. A ligação entre esses dois personagens. Então, se você erra nisso, ele vai voltar e você vai ficar, nossa, mano, por que que ele tá voltando? Por quê? Sabe? Eles nem se gostavam tanto assim, nem parecia tanta coisa, sabe?
Era isso que eu ia chegar, assim, porque eu achei muito mais difícil de acreditar que esse casal se amava tanto ao ponto do cara querer voltar dos mortos pra se vingar, do que ele voltar dos mortos em si, sabe? Porque, assim, o jeito que o filme constrói é tudo muito rápido, muito jogado, e, assim, é super intenso e tal, dá pra entender um pouco que eles tentaram criar um senso de corrida contra o tempo, sabe? Você sabe que a desgraça vai vir e aí eles fazem um negócio muito intenso pra tornar isso mais trágico, sabe? Só que o jeito que isso é executado não funciona, porque, assim, a impressão que eu tenho é que esses personagens se conheceram por, sei lá, alguns dias e eles já estão trocando juras de amor, perguntando um pro outro, ah, o que que você mais gosta em mim? Tipo, meu filho, eu acabei de te conhecer, tá ligado? Calma!
Nossa, é muito triste isso.
Não, é muito complicado.
É tipo um videoclipe de rock, assim, quando você tem 14 anos, você ouve My Chemical Romance, assim, é muito intenso e tem, tipo, 3 minutos de história no clipe.
E é isso,
e, tipo,
sabe?
E é isso. Esse filme poderia ser um videoclipe do My Chemical Romance, olha,
poderia,
só.
Poderia, porque qual que é a questão aí, né? O diretor, ele até deu umas declarações meio que falando isso, que foi meio que um corvo pensado pra essa geração, pra molecada de hoje olhar pro cinema e falar, esse sou eu, e aí isso justifica, né? Tatuagem na cara, os cortes de cabelo e tal. E, assim, eu não acho isso inerentemente errado, porque a galera dos os góticos dos anos 90 também olharam pro Brandon Lee e falaram, caraca, esse sou eu, sabe? Só que, ao mesmo tempo, você fazer isso de uma forma tão genérica é contraproducente, pô. Porque, por exemplo, né, sem muito spoiler, mas tem um momento ali em que o... Antes, né, bem no comecinho do filme, em que o Eric, né, que é o Bill Skarsgård, ele tá cercado por um monte de cara que parece que eles estão indo bater nele por algum motivo, e ele não revida, ele não fala nada, você não entende o que que tá acontecendo naquela cena, só é basicamente pra dizer, olha como ele é do contra, as pessoas não gostam dele, ele é rejeitado até pelos rejeitados, mas, tipo, o cara não falou nada, eu não sei o que tá acontecendo ali, será que ele não tá errado? Será que ele não merece tomar uma sua? Porque eu não sei, sabe? Só que é que tá, e é meio que isso, eles pensam nas imagens, sabe? Imagens muito rebeldia e diferentões, e não conta uma história com isso, sabe? E aí fica frustrante, e aí o que que acontece? Vira munição pra galera mais velha assistir esse filme e falar, ah, viu, essa geração é uma merda, olha o que eles gostam. E às vezes essa geração nem vai gostar, porque tá mal feito, sabe?
Foi a outra geração que fez o filme, não foi essa, né? Foi a geração
exato.
Que não entende essa geração, né? Tipo,
é o clássico
Deus.
Caso de velho querendo dar uma de jovem, sabe? Aquele meme do Hello Kids, sabe?
Hello Kids.
E aí, garotada, é exatamente isso, mano. E aí só fica besta, sabe? O tempo todo, assim, tanto que cada vez que o filme ele tava começando a me ganhar um pouco, ele dava 2 passos pra trás, assim, sabe? E, por exemplo, o romance já é um bom exemplo disso, porque no primeiro filme meio que a gente não tem quase nada disso. Meio que em 10 minutos já a desgraça já aconteceu, a gente só vê alguns flashbacks e tal. Então você dedicar o começo do filme a esse romance, construir isso pra que a tragédia doa mais, faz todo sentido. Só que aí você não constrói, sabe? Você só perde tempo com um negócio que tá chato pra todos os envolvidos, porque claramente os atores não estavam felizes com aquilo ali também, sabe? Foi dureza.
Isso que eu ia perguntar, as atuações, né? As atuações, elas aparentemente não estão ruins. O rolê é que o material que eles tinham em mãos ali não tinha muita coisa com que trabalhar, né?
Exato. Tem hora que dá até dó, assim. Você vê os atores, acho que o casal principal, mas principalmente até o Bill Skarsgård, né? Quando ele vai pra parte de ação e tal, que tá rolando ali um certo esforço, mas não tem muito o que fazer com o que você tem em mão, sabe? É difícil isso. Ao ponto de que, por exemplo, uma das mudanças, né, desse novo filme é um negócio meio tipo ação sangrenta e tal, aproveitar, né, um pouco mais dessa, entre as suas, liberdade de violência que se ganhou nos últimos tempos, né, com filmes tipo John Wick, em que a gente assiste a ação meio que é pela sanguinolência, pelo balé da sanguinolência, sabe, pelas coreografias e tal. E
o balé da sanguinolência é um nome muito bom, viu, Gabe? Muito forte, parabéns.
Eu estou aqui digitando, sabe aquele gif da pessoa escrevendo saindo fogo?
Sim.
Eu tô fazendo
exatamente
isso. Mas é isso, porque encanta, sabe, você ver aquele... É engraçado falar isso. Encanta você ver os caras pegando uma faca e sair matando um ou outro e atirando e dando pirueta e voltando. Mas é isso. E claramente esse filme teve um pouco essa veia de tipo, vamos atualizar o corpo? Então vamos trazer um pouco mais pra esse lado. Um pouco meio John Wick e tal. Tanto que é tudo muito neon e tal. Só que aí tem uma cena de ação, duas, vai, legais, e o resto, as brigas são meio esquisitas. Não dá pra entender porque você consegue ver exatamente o que eles queriam fazer. Mas aí você compara com o que eles fazem e não, sabe, só não vai.
Putz, exatamente. Acho que fica a dica, se você quer ver algo meio emo, dark, assim, assiste o clipe do Green Day, o Jesus of Suburbia. Tem 10 minutos, conta uma história muito boa e você... Aí você não assiste o Corvo, sei lá. Você deixa... Acho que o Corvo é aquele filme que dá pra esperar chegar no streaming, assim. Você deixa meio passando, dá risada, né? Que é aquele humor não intencional, né? Tipo, o filme... Era pra ser sério, mas ficou engraçado.
E sabe o que é pior? Nem assim funcionou pra mim. Olha que eu sou um apreciador de filme tão ruim que fica bom. Vocês já me ouviram aqui falar de Venom 2,
sim,
sabe?
Sim.
Dá pra se divertir com algo que é péssimo. E nem isso, porque eu só fiquei entediado, sabe? Eu só fiquei meio, ai, tá bom, vai, passa logo. Passa logo, passa logo. E aí passou, acabou o filme. Eu fiquei, ah, tá, beleza, ele realmente não tinha nada.
Nossa. Assim, ah, tá, beleza, valeu.
Exato.
Realmente é isso, preocupante, gente. Eu diria.
Complicado.
É isso, gente. Games, muito obrigada por vir aqui nesse bloco falar um pouco da tristeza, né, que foi esse filme, mas faz parte.
Sim.
Esperamos que você
parte,
venha,
né,
para blocos mais felizes nos próximos programas.
É. Fico nessa torcida também, porque, olha, gente, complicado, viu?
Galera, bora para um recadinho super especial que muitos de vocês já sabem, mas vale reforçar aqui no Lado Bunker. Está chegando o financiamento coletivo de Ozob, a Cyberpunk Board Game, o primeiro jogo de tabuleiro do universo de Jovem Nerd.
Gosto muito, sabe? Estou, assim, empolgadíssima, eu sei que você também, Kate. Eu sei que você também, ouvinte, fica aí. O jogo está sendo desenvolvido pelos game designers, o Jordi Adan e o Renato Simões, que são dois brasileiros super experientes, super premiados, enfim. E os componentes físicos do jogo estão sendo criados pela Iron Studios, que, assim, vocês já sabem, né? É sinônimo de qualidade ali. Só ver as mini de Gunner, enfim, ver todo o trabalho deles também fora de Jovem Nerd, mas junto com a gente ali, as coisas de Gunner, né?
E a gente tem uma novidade bem legal pra essa campanha. Ozob, a Cyberpunk Board Game, terá um lançamento mundial com dois financiamentos. O primeiro vai ser o nosso, brasileiro, como sempre acontece, que vocês já conhecem e tudo mais. E teremos também um financiamento internacional para que pessoas de vários países possam colaborar com o projeto.
E isso é bem legal. A melhor parte disso tudo é porque as metas batidas em uma das campanhas vão valer para a outra também. Ou seja, tudo que a gente desbloquear na campanha nacional vai valer para a internacional e tudo que foi desbloqueado na campanha internacional também vai valer para quem apoiar o projeto na nacional. Eu acho isso sensacional.
Pô, isso é 10 de 10, Pri, porque gera mais chances de colaboração e recompensas cada vez melhores para os apoiadores. Então, assim, vai ser muito legal. No Brasil, as informações estão no site ozob.com.br e você já pode se cadastrar para receber novidades e atualizações em primeira mão. E a gente já tem também a página da campanha internacional, que é ozobgame.com, ozobgame tudo junto.com. Por lá você pode pode clicar no botão follow para ajudar a destacar o jogo e mostrar pro mundo o que podemos fazer aqui no Brasil. Afinal, o Ozob tá chegando aí com a bitoca no nariz e todos os links estão na descrição aqui do episódio. Eu tô empolgada demais, Pri.
Ah, eu também tô. Eu tô empolgada. Eu quero muito que venha logo. Quero ver essa campanha acontecendo. Estou muito empolgada para ver a repercussão internacional também. Tivemos aí, gente, novidades sobre o live action de One Piece. Infelizmente não é uma data, mas é a confirmação de vários atores, né, de vários personagens aí que vão aparecer nessa segunda temporada. E também tivemos a confirmação de que não teremos a adaptação do arco de Alabasta nessa temporada. Eu acho que podemos começar falando que não vai ser que a Dr. Kureha não vai ser a Jamie Lee Curtis.
Pô, sim! Né?
Que a gente queria muito, ela também queria, todo mundo queria, mas a agenda simplesmente às vezes não colabora. Mas eu achei perfeita a escolha de atriz.
Sim.
Pra viver a Kureha.
Sim, sim. Né? Tem imagens aqui no post pra quem quiser dar uma olhada, mas vai ser a Kate Sagal, que ela já apareceu em Sons of Anarchy, especialmente. Eu lembro muito dela em Sons of Anarchy. E se você olha, assim, pensando que tem toda a caracterização e tudo mais, falou, pô, foi uma boa escolha. Pô,
não, vai ficar ótimo. Eu acho que é, tipo, a melhor escolha possível, assim, sinceramente.
Sim.
E um outro detalhe engraçado aí, que chamou a atenção da galera, é que o Dr. Hiruzuki, né, que aí o, enfim, personagem que existe no universo de One Piece, que eu não vou falar para não dar spoilers, mas ele será interpretado pelo Mark Haralick. Então é o Mark Haralick interpretando o Dr. Hiruzuki.
Nossa,
entendeu?
Parecido!
É, tipo, só mudou as vogais ali e o negócio tá igual o nome. É maravilhoso. Como conseguiram, sabe? E além disso, o cara ainda tem super uma vibe, assim, sabe?
Quase um anagrama o nome dele, né? Do,
tipo, é quase um anagrama, cara. Eu achei muito engraçado. Mas...
Predestinado. Aí... Predestinado a interpretar o personagem.
O cara literalmente nasceu pra fazer esse papel, né? Mas também tivemos aí o anúncio de quem são os atores que vão viver o Nefertari Cobra e a Miss Wednesday, né? Que é a Vivi, aí, para os íntimos. Que são os atores Senju Hamamurti. E a Vivi vai ser interpretada pela maravilhosa da Charitra Chandran.
Sim!
Que participou de Bridgerton.
Sim.
E, cara, de verdade, ela postou um videozinho, né? Falando sobre a revelação e tudo mais. E ela é tão fofa! Ela tem muito uma vibe de Vivi. Eu estou, assim, empolgadíssima, tá? Empolgadíssima.
Sim. Ela já tava. Já tinha rumores muito fortes, né? De que ela ia interpretar a Vivi. E eu fiquei muito feliz quando foi confirmado, porque eu gosto dela em Bridgerton. Ela não tem um papel tão grande assim. Ela é irmã de uma personagem muito importante, mas ela já mostra ali que é uma boa atriz. E eu acho que a caracterização vai ficar legal. Então estou empolgada. Gostei, inclusive, dos dois atores, né? Que vão interpretar parentes, né?
O núcleo deserto ali.
Exato,
né?
Porque eu achei eles parecidos também. Então tem um cuidado da série de fazer essa boa escalação.
Sim. E ao contrário do anime, são pessoas com a pele morena, pois afinal moram no deserto, né?
Exatamente, exatamente. Poxa, gente.
Tomam ali um sol.
Faz todo sentido.
Mas não é nem essa a questão, assim. Eu acho que é realmente o cuidado de, tipo, personagens... É, atores combinam com os personagens, combinam entre si, né? Também.
Sim, sim, sim. Acho que eles estão sendo cuidadosos. E a gente, agora sim, temos várias novidades, temos a Kureha e estamos no aguardo de algum pitaquinho de imagem do Chopper. Pelo amor de Deus. Eu tô
Pelo
muito curiosa.
Pelo amor de Deus, eu quero ver o Chopper. Eu quero saber quem vai ser a voz do Chopper, sabe? Mesmo que pra gente dublagem seja... Eu quero ver. Tô curiosa, cara.
Exato. E como que será o design disso, né? É, One Piece, ele tem muito essa tradução pro live action. Acho que ela tem vários desafios, né? E aí, eu acho que o Chopper... É um ponto, assim. O primeiro ponto era, o Luffy é de borracha. Como que vai ficar esse efeito visual? Como que vai esticar ele no... e fazer sentido no live action pra não tirar você ali e tal? E agora, acho que o segundo passo dessas adaptações de One Piece é Chopper. Que aí, a
Eu
partir
concordo.
Dele, a gente vai ter uma ideia de como o live action vai fazer muitas coisas impossíveis temporadas futuras, sabe? Porque
Sim.
ele tem, inclusive, mais de uma versão do Chopper. Você tem o Chopper pitiquinho, você tem ele cavalinho, você tem ele fortão. Então, tipo, como o que vocês vão fazer, Netflix? Eu não sei, mas eu tô curiosa, pelo amor de Deus.
Eu tô curiosa de muitas coisas. Mais uma coisa que não estou curiosa é sobre os arcos que serão adaptados, né, na segunda temporada. Porque o Oda foi lá no Twitter e explanou revelou tudo, revelou todos os arcos, né?
É, ele fez uma famosa cartinha do Oda, que já é clássica dos fãs de One Piece. A gente fica muito feliz quando tem a cartinha traduzida, bonitinha, que a Netflix postou. E basicamente, dentro das... Ele vai... A segunda temporada começa a saga de Alabasta, né? Que são os primeiros arcos, mas não o arco Alabasta em si. E aí, mixed feelings, porque vai ficar pra uma terceira temporada o arco... necessariamente ali, e essa segunda vai começar a saga, então vai ter aqueles primeiros arcos, ali a gente tem um guia aqui na descrição do episódio também, e aí é um mix de feelings, porque Alabasta precisa de mais tempo, então ter uma possível terceira temporada dedicada a isso é bom, mas... Demora muito pra ser essas temporadas.
Mas vai demorar muito, porque
pariu, sabe?
Ai, que ódio. Eu fico triste, porque é um dos personagens que eu mais gosto. Quem já jogou One Piece cartinha comigo sabe. Um dos meus personagens favoritos de One Piece é aí... Aparece em Alabasta. Apesar de que a saga de Alabasta não é, sei lá, minha favorita. Mas tem muita coisa legal. Tem muitos personagens queridos e desqueridos. Tem muita coisa que rola ali. Que eu tô muito empolgada pra ver. E assim, não vai ser agora, sabe? Então dá uma tristezinha.
Sim.
Não tem o que fazer.
Eu tenho um mix...
Nesse sentido não tem muito o que fazer não, né, Cakes?
É. Eu tenho um mix de feelings com Alabasta porque... Gente, eu tô no 250, tá? De One Piece, mais ou menos. Tô ali... Eu tô onde? Water 7. Estou em Water 7.
Water 7 é aí um dos melhores arcos,
Eu estou bem no meio. Eu não cheguei em Enies Lobby ainda. Eu estou dentro de Water 7. Enfim, falarei sobre isso no fim do programa, quando a gente for pro encerramento.
Sim.
Mas, Alabasta pra mim, quando eu comecei a assistir o anime de One Piece, foi a primeira saída pro mundo de One Piece. Porque o East Blue, que é o comecinho da história, é muito isso, a apresentação, quem é cada um, quem é o Zoro, histórias do passado, exatamente como o live action fez. E aí Alabasta, pra mim, é uma coisa assim, o Luffy falou tanto, não só o Luffy, mas vários personagens falaram tanto do tipo, desse mundo grandioso que existe lá fora, e Alabasta é o primeiro pezinho... que eu fui conhecendo o mundo de One Piece, o mundo que o Oda criou. Então, eu não sei se é a minha saga preferida, mas eu tenho muito carinho por Alabasta. Muito, muito
acho
mesmo.
Acho justo. Eu acho que Alabasta é meio divisiva assim. Tem muita gente que ama, tem muita gente que não gosta. Mas eu acho que tem... É inegável que tem pelo menos alguns dos momentos mais marcantes, assim, sabe?
Sim.
Da série. E além da introdução de mundo, a introdução de vários personagens que são, assim, tipo, essenciais, sabe? Então, definitivamente vai ser um momento, assim, quando chegar a adaptação do live action.
Sim. Então é isso, gente. Ficamos com expectativas, mas acho legal.
Assim, a gente, ó, de verdade, no fundo do coração, confio no Oda. Ele sabe o que ele está fazendo, provavelmente. Porque, bom, ele sabe o que ele está fazendo há vários anos em One Piece.
Sim.
Então, sei lá, né?
Tá envolvido na produção e tal. Temos um anime novo chegando também. Então, tá bem... Como a gente falou, acho que alguns lá do Bunkers passados, na época do live action, tá muito legal ser fã de One Piece nos últimos tempos,
tá muito
né?
bom, é um ótimo momento pra ser fã de One Piece, assim, tipo, isso é inegável, mas vamos ter que esperar, assim, eles podiam fazer umas produções de, tipo, 3 temporadas ao mesmo tempo, sabe?
Sim, botar todo mundo no retiro
um pouco, sabe?
Fazer igual o Peter Jackson fez lá no Senhor dos Anéis, tipo, vai todo mundo pra ficar 2 anos na Nova Zelândia, foda-se.
Caravana Nova Zelândia.
Priscila, eu não aguento mais o Corinthians. Eu vou dedicar todo o tempo que eu tenho dedicado ao Corinthians ao One Piece. E eu vou assistir esse
Olha,
anime todinho.
Ouso dizer que é uma boa decisão, tá? Assim, o One Piece nunca vai te decepcionar como o futebol decepciona.
Assim, gente, muito difícil, tá? Porque o corintiano, assim, classifica na Sul-Americana, na Copa do Brasil e leva um pau no Brasileirão, vai ser rebaixado pra Série B. Aí, assim, se o Corinthians for rebaixado pra Série B, eu fico um ano sem ver jogo do Corinthians e fico só assistindo One Piece.
Pô, na velocidade que você assiste as coisas, um ano assistindo One Piece, você vai chegar em um ano.
Olha,
Você chega no atual, eu acho, Camila.
Olha só, então, porque eu consumo muito conteúdo de Corinthians. Então, sei lá, eu tô lavando a louça na hora do almoço, depois que eu almoço, eu ponho ali uma live, saber a escalação, saber quem tá em departamento médico, e tá tudo uma desgraça nesse time. Não tá legal. Então, assim, todos os momentos vagos que eu tiver na minha vida, que eu falo, vou ver algo do Corinthians, eu vou ver algo do Luffy. É isso, o Luffy com a camisetinha do Corinthians.
Sinceramente, é bem mais mais saudável, tá? Eu diria assim, o Luffy nunca vai te decepcionar tanto quanto o Corinthians.
Farei como vários otakus e vou preencher os buracos do meu coração com anime. Então, fica a dica aí pra você que tá algo faltando na sua vida, encaixa o One Piece, sabe?
Eu não vou falar muita coisa não, porque eu me identifico com essa frase. Deixa pra lá.
Terminei a primeira temporada de Haikyuu também, então assim, se você tá aí,
tá vendo?
Ah, você fala, poxa, namorada, terminou comigo, estou na fossa, assiste um anime, vê aí um Haikyuu, primeira temporada, passa rapidinho, vai assistir os arcos de One Piece, quando chegar a série você já assistiu, quando chegar o live action, você já viu o que aconteceu, então assim, gente,
exato,
assista animes, mais animes, menos futebol.
Mais animes, menos futebol. Acaba começando um movimento aqui.
É. Eu posso ver animes de futebol, mas eu não vou torcer pra nenhum time.
Pô, anime de futebol.
Anime de futebol. Quando você tiver com a saudade ali, tiver que bater uma saudade ali do impedimento. Que assim, o Corinthians não tá bom nem de assistir, sabe? Você fala, tá bonito, não, porque é uma cobrança de fato. Não, tá tudo feio. Então, eu não quero mais ver jogador jogando feio, quero ver coisas bonitas.
Veja
One Piece.
Assista Awashi, assista Blue Lock.
Exato.
Assista.
É isso.
E Nazuma Eleven, entendeu? Algum deles vai te fazer mais feliz.
Exatamente.
Ai, que situação. Peço. Sinto muito, assim.
Que tristeza.
Segure aqui minha mãozinha.
Ai, que tristeza. Ai. Atenção, Santistas. Estaremos aí na Série B com vocês ano que vem, se vocês não subirem. Estaremos aí de mãos dadas. Ai.
É sobre.
É isso. Depois desse papo completamente aleatório sobre futebol e animes que não fez o menor sentido. Acho que tá entregue o lado bunker da semana, né? Acho que deu.
Tá entregue o lado bunker. Eu diria que é uma pauta muito lá do bunker, inclusive, tá? A gente falando sobre futebol no final do episódio.
É isso. É isso. Semana que vem estou de volta. Não vou ver jogo do Corinthians. Briguem comigo no Twitter. Se eu postar do Corinthians, eles falam, Camila, One Piece.
Camila,
e
você,
One Piece, hein?
Você me prometeu One Piece.
É isso.
E está me entregando Corinthians.
Não, não. Chega. Chega de Corinthians. Beijo, gente.
Falou, gente.
Que
beijo. Até semana que vem.
Programa editado por Doug Bezerra.